Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro Cunningham Tratado de Fisiologia Veterinária, de Bradley G. Klein. É um manual acadêmico de fisiologia voltado principalmente à formação em medicina veterinária. Em sua sexta edição em português, o livro reúne uma visão ampla dos processos que sustentam o funcionamento do organismo animal, da atividade celular à integração entre sistemas. A obra se organiza em sessões dedicadas à célula, neurofisiologia, sistemas cardiovascular, gastrointestinal, endócrino, renal, respiratório e imune, além de reprodução, lactação e homeostase. Seu propósito não é apenas apresentar mecanismos normais isoladamente, mas fornecer os fundamentos necessários para interpretar alterações fisiopatológicas e decisões clínicas. A abordagem baseada em evidências, as ilustrações atualizadas e os recursos de estudo estruturam uma leitura exigente, porém orientada para aplicação. Ponto-chave, questões de revisão e correlações clínicas ajudam a transformar conceitos extensos em instrumentos de raciocínio. Assim, o tratado ocupa o espaço de referência abrangente para quem precisa compreender como a diversidade biológica dos pacientes veterinários modifica a expressão dos princípios fisiológicos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a fisiologia como base integrada para a interpretação do paciente veterinário. O eixo do Cunningham é a ideia de que a fisiologia deve ser estudada como uma rede de processos interdependentes. Um sistema não atua de modo autônomo, a circulação condiciona a oferta de oxigênio e nutrientes. Os rins participam do controle de volume e composição dos líquidos corporais. A respiração regula trocas gasosas e equilíbrio ácido-base, e os sinais nervosos e endócrinos coordenam respostas rápidas ou duradouras. Essa perspectiva é especialmente importante na veterinária, pois o profissional trabalha com espécies que compartilham mecanismos fundamentais, mas apresentam diferenças anatômicas, metabólicas e funcionais relevantes. Em vez de reduzir o aprendizado a listas de fatos, o livro procura sustentar a compreensão de relações causais entre variáveis fisiológicas. Isso torna mais inteligível. Por exemplo, por que uma alteração em ventilação pode repercutir no pH sanguíneo ou por que mudanças de ingestão, hidratação e perfusão influenciam a função renal? A abrangência das 10 partes permite construir progressivamente esse quadro integrado, como consequência. A fisiologia normal deixa de ser uma disciplina introdutória desconectada e passa a constituir a linguagem para reconhecer desequilíbrios, formular hipóteses e avaliar a lógica de intervenções no atendimento veterinário. Em segundo lugar, correlações clínicas ligam mecanismos normais ao diagnóstico e ao tratamento. As correlações clínicas são um traço pedagógico central da obra porque explicitam a passagem entre o mecanismo fisiológico e sua utilidade profissional. Em um tratado de fisiologia, esse recurso evita que o leitor trate conceitos como regulação hormonal, condução nervosa, débito cardíaco ou filtração renal apenas como definições para memorizar. A proposta é mostrar que a compreensão do funcionamento normal oferece parâmetros para interpretar sinais, resultados de exames e respostas ao tratamento. Esse percurso tem uma lógica concreta: primeiro se identifica qual variável é regulada, depois se examinam os sensores, os mecanismos efetores e os limites de compensação. Por fim, considera-se como uma doença, uma lesão ou uma intervenção pode modificar o sistema. A abordagem também favorece a distinção entre adaptação fisiológica e disfunção. Uma resposta compensatória pode preservar temporariamente a homeostase, mas não elimina necessariamente a causa do problema. Para estudantes, esse vínculo reduz a separação artificial entre ciclo básico e clínica. Para profissionais, funciona como revisão conceitual útil diante de situações em que achados clínicos refletem mais de um sistema. O livro não substitui textos de diagnóstico ou terapêutica, mas oferece o fundamento necessário para que esses campos sejam usados com maior coerência biológica. Em terceiro lugar, homeostase organiza o estudo de líquidos, energia, temperatura e equilíbrio interno. A homeostase é apresentada como princípio organizador, e não como um capítulo meramente complementar. O organismo mantém certas variáveis dentro de faixas compatíveis com a vida por meio de mecanismos de controle que detectam mudanças e produzem respostas. Esse modelo ajuda a relacionar conteúdos distribuídos pelo livro Controle de Água e Eletrólitos, Equilíbrio Ácido-Base, Temperatura Corporal, Disponibilidade Energética, Pressão Arterial e Concentração de Gases Respiratórios. A utilidade dessa estrutura está em mostrar que estabilidade não significa imobilidade. As variáveis oscilam conforme alimentação, exercício, ambiente, crescimento, reprodução e estresse, enquanto os sistemas regulatórios ajustam as respostas às demandas do momento. Na medicina veterinária, esse raciocínio é decisivo, porque a exposição ambiental e as particularidades das espécies podem alterar de maneira importante a carga térmica. Ou a ingestão hídrica, o metabolismo e a capacidade de compensação. O estudo da homeostase também esclarece por que sinais clínicos podem surgir tardiamente reservas funcionais e respostas compensatórias podem mascarar uma alteração inicial. Quando esses mecanismos falham ou são sobrecarregados, a desregulação torna-se mais evidente, ao conectar controle nervoso, hormonal, renal, cardiovascular e respiratório. O tratado oferece uma estrutura sólida para analisar não só valores isolados, mas também o sentido fisiológico de suas variações. Em quarto lugar, cobertura de reprodução. Lactação e endocrinologia amplia a visão funcional do organismo, a presença articulada de endocrinologia. Reprodução e lactação dá ao livro uma dimensão que vai além da fisiologia dos sistemas de manutenção imediata. Hormônios atuam como sinais que integram crescimento e metabolismo. Resposta ao ambiente e função reprodutiva, frequentemente em escalas de tempo mais longas do que as respostas nervosas. Estudar esses processos em conjunto é útil porque reprodução e lactação dependem de coordenação entre eixos endócrinos, órgãos-alvo, estado nutricional e demandas energéticas. A abordagem permite compreender que essas funções não ocorrem à margem da homeostase, gestação e produção de leite, por exemplo. Impõem alterações fisiológicas que precisam ser compatibilizadas com circulação, metabolismo e balanço de nutrientes. A sexta edição destaca cobertura ampliada e colaboração especializada em temas como endocrinologia, o que reforça a atualização dessa área dentro do conjunto da obra. Para a formação veterinária, o valor está em evitar uma visão compartimentalizada dos hormônios como uma lista de glândulas e efeitos. O leitor é levado a considerar circuitos de regulação, retroalimentação e consequências sistêmicas. Essa perspectiva é relevante, tanto para espécies de companhia quanto para animais de produção, nos quais eficiência reprodutiva. Lactação e condições corporais possuem repercussões clínicas e de manejo. O texto fornece princípios, não protocolos produtivos específicos, preservando seu caráter de fisiologia fundamental. Por último, recursos de revisão transformam um tratado extenso em ferramenta de aprendizagem ativa, com 664 páginas na edição brasileira. Canan Tratado de Fisiologia Veterinária tem a densidade esperada de uma referência ampla. Seu desafio pedagógico é tornar esse volume de informação navegável sem sacrificar precisão. Para isso, a obra emprega pontos-chave, ilustrações, correlações clínicas e questões de revisão. Cada recurso cumpre uma função diferente, os pontos-chave apoiam a retomada dos conceitos estruturais. As figuras auxiliam a visualizar sequências, relações espaciais e fluxos de regulação. As correlações situam o conteúdo em problemas profissionais. E as perguntas exigem recuperação ativa, em vez de simples releitura. Essa combinação é particularmente adequada a uma disciplina na qual dominar vocabulário não basta. O estudante precisa explicar mecanismos, prever consequências de uma alteração e relacionar sistemas. As questões de revisão permitem identificar lacunas antes de provas ou da passagem para conteúdos clínicos, enquanto as respostas disponibilizadas em apêndice favorecem a conferência do raciocínio. Ainda assim, a obra requer leitura planejada, pois sua abrangência pode ser excessiva para consultas sem objetivo definido. O uso mais produtivo tende a combinar a leitura de um sistema com esquemas próprios, resolução das questões e retorno às correlações clínicas. Dessa forma, os recursos não simplificam indevidamente a matéria, mas ajudam a organizar uma aprendizagem gradual de conteúdo complexo. Em conclusão, Cunningham Tratado de Fisiologia Veterinária é indicado sobretudo a estudantes de graduação que precisam construir uma base consistente antes ou durante o contato mais intenso com patologia clínica, farmacologia e diagnóstico. Também pode servir a médicos veterinários que desejem revisar mecanismos fundamentais ao analisar problemas envolvendo regulação de fluidos, função cardiorrespiratória, metabolismo, reprodução ou resposta imune. Não é uma leitura leve nem um guia de condutas imediatas, sua maior utilidade está no estudo sistemático, apoiado pelas questões e pelos recursos de síntese. O benefício prático decorre de aprender a interpretar o paciente como um conjunto de sistemas conectados, em vez de associar sinais isolados a respostas automáticas. Intelectualmente, o livro fortalece a capacidade de distinguir mecanismo normal, compensação e desregulação, uma competência que sustenta o raciocínio clínico responsável. Entre textos de fisiologia veterinária, destaca-se pelo equilíbrio entre escopo amplo e orientação explícita para a prática. As correlações clínicas não substituem a profundidade conceitual, mas mostram por que ela importa no diagnóstico e no tratamento. A divisão que inclui célula, neurofisiologia, sistemas orgânicos, homeostase e imunidade favorece uma progressão lógica, enquanto a atualização da sexta edição, com novas ilustrações e participação de colaboradores de áreas complementares, reforça seu caráter de referência contemporânea. Para quem aceita a exigência de um tratado detalhado, é uma obra especialmente útil por unir organização didática, conteúdo fundamentado e relevância veterinária concreta. Se você quiser apoiar Bradley D. Klein, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!